Importante lembrar então que agora a noite a gente está entrando em Rosh Chodesh Elul. Não esqueci de falar em Alev e Yavó. Dois dias de Rosh Chodesh, terça e quarta. Começa a falar de David, todos os dias até o Shana Rabá. Se toca Shofar a partir do segundo dia de Rosh Chodesh, durante o mês todo. E, obviamente, um mês para pararmos e refletirmos sobre o nosso ano. Continuando então o que nós vimos ontem, porque nós vimos o quão grande é o silêncio pelo lado da Rachel, uma explicação bonita, como a tefilá dela foi atendida muito antes do que uma tefilá de Leá fosse atendida. A Rachel tinha um comportamento de usar tanto o silêncio, a tal ponto que nossos sábios falam no Midrash que a Rachel só sabe telechasticar, que a Rachel pegou a profissão do silêncio. Não só isso, mas tanto o Midrash fala, a Gemara fala em Megilá, uma vez que a Rachel soube usar o silêncio, ela mereceu ter descendentes também quietinhos, descendentes discretos. O primeiro deles é o próprio filho dela, Binyamin. Binyamin está escrito, Midrash conta, a Torá fala que a pedra no rosto, no peitoral do Kohen Gadol, que estava gravado o nome de Binyamin, é uma pedra chamada Yasper. Jaspe. Essa pedra, diz o Midrash, que uma vez que o Binyamin era um sujeito que usava do silêncio. Exemplo, mesmo que o Binyamin ouviu falar que os irmãos venderam o Yosef, ele não estava presente, mas ele sabia provavelmente o que estava passando, e mesmo assim ele ficou em silêncio e não contou para o seu pai. Ele sabia que é um segredo que não pode falar, as coisas têm que continuar no caminho que estão indo. E de fato, para eles poderem chegar ao Egito e salvarem a família depois da fome. E ele ficou em silêncio, diz então o Midrash, Yes lope vesote, yes pe, yas pe. A pedra yas pe quer dizer, ele tem boca, mas ele sabe fechar a boca. Assim também diz o Midrash, que descendentes, depois, o Saul, o rei Saul, também era uma pessoa muito discreta, a Esther Amalcá também era discreta, o próprio versículo fala, em Esther Magedes Moladetá, que a Esther não contou para o rei de onde ela veio, qual o povo dela, e assim por diante, fala também era uma pessoa muito discreta, e todas essas pessoas discretas vieram de Binyamin, vieram de Rachel. Não só isso, como nós vimos ontem, em mérito do silêncio dela, ela foi atendida rápido também. Mais ainda, o Midrash fala que no mérito do silêncio da Rachel, a Rachel mereceu ter dois filhos, duas tribos a mais saindo dela. Quer dizer que um filho de Yosef virou duas tribos. Foi mérito já da Rachel, pelo fato dela saber fechar a boca. É muito curioso nós olharmos, o nosso povo vem de quatro mães, da Leá, da Rachel, Bilhá e Zilpá. Mas em vários lugares o povo é chamado filhos da Rachel, sem estar mencionando as outras. Tudo bem, por um lado, se nós formos olhar lá nas filhas que estão contando sobre a Rachel, nós vamos ver que a Rachel era uma verdadeira Ibishemame. Porque ela não só cuidava dos dois filhos dela, Yosef e Binyamin, mas ela cuidava de todo mundo. Ela era a grande mãezona, estava sempre por trás de todo mundo, ajudando todo mundo. Então esse também é o motivo pelo qual o nosso povo é chamado descendente de Rachel. Mas tem mais uma coisa. O nosso povo é chamado descendente de Rachel porque essa profissão que a Rachel tinha de saber controlar a boca é uma profissão que entrou dentro do nosso povo, mesmo para os outros filhos. Então, por isso, nós somos chamados de descendentes de Rachel por sabermos controlar a nossa boca. A Gemara conta em Masechet Kiddushin que um determinado rabino foi visitar um outro na Babilônia e o filho era um solteirão. Então, perguntou um rabino visitante, seu anfitrião, por que seu filho não casa? E o rabino, então, o pai do futuro noivo, falou: é complicado de achar aqui na Babilônia uma família que tem uma boa dinastia, quer dizer, que ele vem de uma, tem uma boa descendência, boa família. Como eu vou saber uma família que, de fato, é toda ela diretamente dos nossos patriarcas? E esse rabino visitante falou: eu vou te dar uma dica. Observa quando tem brigas de famílias aqui. A primeira família a ficar em silêncio, a primeira família a deixar a briga, essa família é uma família que certeza tem uma boa dinastia. Como diz lá, o silêncio das pessoas na Babilônia demonstram uma boa descendência que ele tem. Mas, de fato, é algo que se enraizou muito forte dentro do nosso povo, saber controlar a boca. É algo que faz parte. Uma pessoa que sabe controlar a boca demonstra que ele, de fato, é uma pessoa que tem uma boa descendência. Dizem nossos sábios que uma pessoa que fica em silêncio e sabe engolir as coisas sem responder para os outros, ele perdoa os pecados dele. Como nós já vimos, algo tão complicado, a pessoa naquele momento conseguir se segurar e não vou responder. Isso é tão forte que a pessoa consegue perdoar os pecados. Como se fosse que a pessoa se sacrificou naquele momento. E por isso ele acaba sendo perdoado pelos pecados. Como nós já vimos até anteriormente, uma outra Mishná Kolam, a Vila Midotá, a Vila Alcol, Saava, Gmará Fala, em Yumá, parece que Roshaná. Toda pessoa que sabe, deixa os outros, se alguém te ofendeu, você ignora e deixa para lá, é uma pessoa que Deus também fala: bom, ontem você me fez aquele pecadinho, mas ele tá bom, deixa. Se ontem também não ligou porque o outro falou para você, eu também não vou ligar porque você fez para mim. Então é uma coisa recíproca, um comportamento recíproco que a gente tem conosco. Não só isso, a Mishná fala: não massati laguf tov elastika. Pode-se ler também isso como se o silêncio é melhor do que o corpo. Ou seja, que é melhor uma pessoa controlar a boca do que fazer sofrimento para o corpo. O Mishná Brurá traz isso, que em leis de jejum, a pessoa fez alguma coisa errada. Ele quer ser perdoado. O que ele faz? Faz como se fosse um Yom Kippur, fazer um jejum diurno. Ele só quer jejuar de manhã até de noite. Ele decide, conforme a Halakha, ele tem que decidir em Minhá do dia anterior, falar que amanhã vou jejuar de manhã até de noite. Ele pode assumir esse jejum. Mas, diz o Mishná Brurá, sabe o que é melhor? Se você for jejuar, você não vai conseguir estudar a Torá direito naquele dia, você não vai conseguir fazer as mitzvot direito. Mas você precisa disso. Já tem os jejuns que nossos sábios instituíram, tem jejuns que a Torá instituiu. Pronto, não precisa inventar mais jejuns. Nós não temos essa força toda para ficar jejuando toda hora. Então, o que o Mishná Brurá recomenda? Ele fala: melhor do que você jejuar, você fazer um tamid dibur. Muitas pessoas sabem isso. O que é tamid dibur? Jejum da palavra. Você não vai falar. Vai ficar, enfim, vou ficar 2 horas sem falar com ninguém. Eu vou ficar estudando o Torá, vou falar um Teilim, fazer coisas boas com a fala, mas não ficar falando qualquer coisa por aí, tá furado, e muito mais ainda falando palavras que não podem ser faladas, como Lashon Hará, etc. Não tem graça fazer Tamid Dibur de noite. Antes de qualquer um está dormindo. Falando de dia, no meio dos negócios, a pessoa está bem, eu não vou falar agora. Então, isso é algo tão forte que perdoa os pecados e não está te prejudicando o corpo. Então, por isso que a Mishná também pode se interpretar o que o Rabban Shimon Gamliel está falando: não matati la guver, tove elasticar. Eu não encontrei para o corpo Quer dizer, para o corpo não vale a pena eu fazer sofrimento. O que sim vale a pena é ficar. O silêncio é o que de fato vale a pena. Como dizem nossos sábios, Eina olam miskayem ala bisvini sebolem et asmo bisat meriva. Dizem nossos sábios que o mundo só perdura em mérito dessas pessoas que engolem no momento de briga. Alguém vem brigar com ele, ele fica quieto, ele tenta se controlar, ele tenta evitar devolver, tenta evitar brigar com outra pessoa. Esse é o grande ensinamento que a Dan Simone tem para nos dar na missão.